Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Atlético se reapresenta com um show de Jô no coletivo dos reservas e diretoria confirma jogo contra o Santa Fé no Independência. No Cruzeiro, jogadores se reapresentam hoje e já começam a pensar no Tombense. E ainda, Givanildo exige foco total na Pantera, adversária no jogo que pode valer a classificação do Coelho às semifinais do estadual. Agora, no meio de 20 no campus, esta terça-feira, 31 de março, está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa desta terça-feira com as notícias do Atlético, que já trabalha de olho no Boa Esporte, mas também já pensa no Santa Fé da Colômbia. Os detalhes do Galo com o repórter Denis Marco.
Ontem na cidade do Galo teve treino para os atletas que não começaram jogando no fim de semana. Enquanto os titulares fizeram um tão falado trabalho regenerativo, os reservas foram a campo para um coletivo. E o destaque foi o atacante Jô, que, se em jogos oficiais amarga um jejum de quase um ano, nos treinamentos balança as redes. Não só uma, como duas vezes. O jogador, que sofreu um estiramento muscular na coxa no mês passado, já parece totalmente recuperado. Giovanni Augusto, Michael Suell e Emerson Conceição estavam no time de Jô, além de atletas da base. A outra equipe tinha Giovanni, Carlos César, Emerson, Thiago e Heron, Pierre, Danilo Pires, Josué e Dodô, Cezinha e André. O renovado Guilherme fez atividades físicas e participou de trabalho com bola. O também renovado Dátolo ficou na musculação. Todos os dois já liberados do DM. Mas se Jô fez dois no treinamento, Carlos, que enfrentava um jejum de jogos oficiais, já que só tinha marcado contra o Shakhtar no início do ano, anotou dois tentos no fim de semana. O jogador falou do que significa voltar a marcar.
Agora eu fico mais leve, tô voltando ao ritmo. Sei que, tipo, esse ano eu me envolvi em muitas coisas que não era pra ter acontecido. Então agora eu tô pegando o ritmo, tô focado. E agora continuar, quem sabe, fazendo gol em todos os jogos.
Sobre as muitas coisas que não deveriam ter acontecido, ele também comentou.
Tô assim, mais maduro. Agora é bom que eu aprendi com os erros. Então agora eu tô com a cabeça no lugar, focado só no futebol. E curtindo mais a família também, então tô tranquilo.
Pois é, o garoto Carlos aprendeu. Tomara agora que o exemplo se espalhe para todo o elenco, porque quem sabe não é de uma dose de maturidade que se precisa para marcar. Hoje o Galo tem folga e amanhã se reapresenta e já começa a treinar para a última rodada do Mineiro. Sem, claro, esquecer da Libertadores, que já é logo ali. E anote aí, a partida contra o Santa Fé será no Horto. Os ingressos para os sócios começam a ser vendidos na quarta-feira. Repórter Denis Marco.
E agora o América chega à última rodada da primeira fase do Mineiro com chance de se classificar para as semifinais, mas não depende de suas próprias forças. O Coelho precisa vencer o Democrata de Valadares no Independência e torcer para um tropeço do Tombense diante do Cruzeiro no Mineirão. Apesar de precisar secar o adversário direto na tabela, o treinador Givanildo Oliveira frisou a necessidade de o América esquecer os outros confrontos da rodada e concentrar as atenções apenas no seu próprio jogo. Abre aspas, agora passaremos a focar no nosso jogo. Temos que esquecer Tombense e Cruzeiro. Não adianta o Cruzeiro vencer e nós perdemos em casa. Aí complica tudo. Temos que nos preparar na semana, estudar a cabeça, tirar essa pressão de marcar o gol para sermos mais precisos quando aparecer a chance. Foi o que disse o Givanildo Oliveira. O elenco americano começou hoje a preparação visando esse confronto com o Democrata. Pela manhã houve aquele trabalho regenerativo e agora à tarde a equipe volta ao CT Lana Drummond para iniciar efetivamente os trabalhos visando a batalha do próximo domingo contra o Democrata Pantera lá no Independência. Meio-dia e 24.
Ele
Chegando agora as notícias do Cruzeiro, que se representa hoje, depois da vitória sobre a URT, e já começa a pensar no Tombense. E também, claro, pensa na Libertadores da América. As informações da Raposa, o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Após a vitória em Patos de Minas, a segunda-feira foi de descanso para os jogadores celestes. Já a tarde de hoje será de atividades na Toca da Raposa, quando os atletas se reapresentam e iniciam a preparação para o jogo contra o Tombense no próximo domingo. Para a partida, o técnico Marcelo Oliveira terá a volta dos atletas que estavam em suas seleções, Alisson Mena e De Arrascaeta, além dos jogadores poupados no duelo contra o RT, Henrique, Mike e Paulo André. A ideia do treinador celeste é colocar força máxima contra o Tombense. Além disso, Marcelo pretende usar a semana para aprimorar alguns fundamentos da equipe.
Temos uma semana de trabalho, né? Vamos aproveitá-la bem para trabalhar, para descansar, para fazer coisas aí que a gente não vem fazendo, por exemplo, a bola parada, forçar um pouco mais esse trabalho de bola parada, de faltas, escanteios, e provavelmente, se voltarem com boas condições lá das suas seleções, os jogadores voltam a jogar e vamos armar o melhor time, certamente com o Mena, com o Alisson, que foi muito bem, com o Arrascaeta, e bem descansado no Mineirão para finalizar essa fase bem.
E a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, que será longe de Belo Horizonte por conta de uma punição ao Clube Celeste, deve mudar de local. Até então, a partida está marcada para o Mané Garrincha, em Brasília, mas o Cruzeiro recebeu uma proposta mais vantajosa para atuar na Arena Pantanal, em Cuiabá. Dessa forma, o jogo do dia 10 de maio deve ir para a capital mato-grossense. E o gerente de futebol, Valdir Barbosa, revelou após o jogo em Patos de Minas que o Cruzeiro segue sua busca por um camisa 10. A expectativa do dirigente é de ter esse jogador até a próxima fase da Libertadores. Repórter Rafael Miguel.
Opinião. E hoje estreia aqui no meio de 20 do campus a coluna Mulheres em Campo, formada pela Luísa Aguiar, do GFUT, o grupo de estudos de futebol e torcida da Faculdade de Educação Física aqui da UFMG, e também pela Pamela Joras, do GRECO, o grupo de estudos sobre esporte, cultura e história da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nessa coluna de estreia, elas falam sobre um projeto da CBF para o futebol feminino do Brasil.
Nesse quadro de estreia, o Mulheres em Campo vai falar um pouco sobre a mais nova proposta da CBF para o futebol feminino nacional, a seleção permanente.
O projeto foi anunciado pelo presidente da Confederação, José Maria Marim, em dezembro do ano passado. A proposta envolve a contratação de um grupo de jogadoras pela CBF, recebendo salários pela entidade e treinando de maneira contínua, exclusivamente com a seleção até os Jogos Olímpicos de 2016.
A primeira convocação para essa seleção aconteceu em janeiro desse ano, quando o técnico Oswaldo Alvarez chamou 27 atletas, sendo 23 de linha e 4 goleiras. Contudo, Marta e Bia, que já tinham contratos assinados com equipes estrangeiras, não puderam ser contratadas.
Para as atletas que comporão o grupo, o projeto é vantajoso. O piso salarial do selecionado é de R$ 9.000, valor consideravelmente mais alto do que a média das principais equipes do país, próxima dos R$ 2.000. Além disso, ela se mantém em atividade, mesmo na ausência de competições, coisa que nem sempre acontece nos clubes brasileiros.
Para obtenção de resultados expressivos a curto prazo, a ação também parece interessante, já que a manutenção de uma seleção fixa possibilita uma melhor preparação desse grupo para os torneios internacionais.
A crítica, contudo, se faz em função dos efeitos para o futebol feminino nacional como um todo. Com os nomes principais da modalidade deixando de atuar em clubes, as competições nacionais serão enfraquecidas. Das 27 convocadas, 21 são oriundas de apenas 3 equipes: São José, atual campeão mundial de clubes, Ferroviária, atual campeão brasileiro, e Centro Olímpico, campeão brasileiro de 2013.
A CBF divulgou que o projeto e os demais custos do futebol feminino no ano de 2015 totalizam um investimento de R$ 5 milhões. A quantia, ainda que represente um aumento diante do que vinha sendo investido em anos anteriores, é irrisória quando comparada aos gastos com os homens. Somente em 2014, o faturamento da entidade superou R$ 451 milhões. Ou seja, o investimento com as mulheres esse ano equivale a pouco mais do que 1% do faturamento do ano passado.
A primeira chance de observar os resultados desse modelo de preparação será na Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, que acontece entre os dias 6 de junho e 5 de julho no Canadá.
Luísa Aguiar
e Pamela Joras para a Rádio UFMG Educativa.
Valeu, valeu meninas, uma última notícia: o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro está em mais uma final da Superliga Masculina de Vôlei. O time Celeste não tomou conhecimento do Minas e ontem venceu com tranquilidade por 3-0 lá na Arena JK e fechou a série semifinal com duas vitórias. Agora o Cruzeiro espera o adversário que ele terá nas finais, sairá do duelo entre SESI e Taubaté. A equipe da capital tem a vantagem de vencer o primeiro jogo por 3-1 e a decisão pode ocorrer nesta terça-feira lá em São Paulo, caso o SESI vença novamente. Portanto, parabéns ao Sada Cruzeiro, mais uma vez finalista em a quinta final consecutiva do Clube Celeste aqui da capital. Parabéns ao Cruzeiro. Meio dia 20 no campus, fica por aqui. Vem aí o jornal UFMG e eu aqui desejo, né, de público, uma boa sorte ao nosso mestre Elias Santos e agradeço também por ele ser um dos responsáveis por ter me trazido aqui para a UFMG Educativa. Boa sorte, mestre Elias, tudo de bom, cara. Obrigado, valeu.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.